Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, quero, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência são presentes os senhores Javier Gavilán, CEO da IMC, Rúlio Milán, CFO da IMC, e o senhor Nil Amerino, diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nil Amerino. Por favor, senhor Nil, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da IMC no terceiro trimestre de 2012. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar dessa teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar um pouco sobre os nossos principais destaques no trimestre e nos 9 meses desse ano. No final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas, onde poderemos discutir mais especificamente algum assunto que os senhores desejarem. Na página 2, começamos com os destaques. Antes de iniciar os comentários sobre o slide, eu gostaria de dizer que finalizamos mais um trimestre com resultados positivos. E a partir de agora, entramos no trimestre mais forte do ano. Nesse momento, as nossas palavras-chave são foco na operação e no atendimento ao cliente. Estamos com atenção redobrada para buscar cada venda adicional e para entregarmos o melhor produto e serviço aos nossos clientes. Nesse início de quarto tri, a demanda continua forte. E acreditamos que nosso time está preparado para superar as expectativas que todos os envolvidos no nosso negócio possuem. No slide, destacamos as nossas principais conquistas operacionais e financeiras. Finalizamos o trimestre com 332 lojas. Foram 24 novas lojas no trimestre e 75 nos últimos 12 meses, superando ligeiramente a nossa projeção inicial. Das novas lojas abertas, a grande maioria se concentrou em shopping malls, fruto da nossa estratégia anunciada no último tri de buscar sinergias com mais lojas nas mesmas praças de alimentação. O aumento veio principalmente através da aquisição da rede Batata Inglesa, que tem se mostrado uma operação com alta rentabilidade, além de possuir uma operação mais simples que as nossas atuais. Estamos empolgados em expandi-las nos próximos trimestres como lojas satélites da nossa marca Viena, assim como faremos com as nossas outras marcas. A receita líquida no trimestre atingiu 303,5 milhões, um crescimento de 32,2% contra o mesmo período do ano anterior. Em moeda forte, crescemos 28,2%, o que mostra que o nosso sucesso é fruto do crescimento operacional e não financeiro. As vendas nas mesmas lojas, ou same-store sales, cresceram um recorde de 13,2% nesse trimestre. Os segmentos de aeroportos foi o grande destaque do tri, crescendo 18,9%. Em rodovias, se excluirmos a venda de gasolina e analisarmos apenas as vendas de food and beverage, crescemos 15,8% no critério mesmas lojas. A margem bruta, desculpem, atingiu 30,1% no trimestre, 70 bips acima do segundo tri de 2012 e apenas 66 bips abaixo do mesmo período do ano passado. Num ambiente inflacionário, tanto em matéria-prima quanto em mão de obra, mais uma vez conseguimos demonstrar nossa grande capacidade de negociação e de mudança de mix para controlar as nossas margens operacionais. Nossas despesas operacionais também mereceram destaque nesse trimestre. Como citado no segundo tri, essa linha seria um dos nossos maiores focos para a segunda metade do ano. E os resultados já começaram a aparecer rapidamente. Ainda temos espaços para novos cortes de despesas. E devemos fazê-los nos próximos 6 meses, Nesse tri, o percentual de despesas operacionais sobre receita já foi 10 bips melhor do que no mesmo período do ano passado e 90 bips melhor do que no segundo trimestre de 2012. Das principais medidas tomadas pelo plano de redução de despesas, destacam-se a readequação do nosso quadro de colaboradores nos escritórios corporativos e a mudança da nossa sede em São Paulo, que acaba de ser finalizada no início desse mês. Como já citado acima, iniciamos a segunda fase do nosso plano, focado principalmente em redução de despesas com terceiros e em pequenas despesas, que somadas nos deverão dar um bom resultado. No slide 3, falamos do crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 332 lojas, 75 a mais que um ano atrás e 24 acima do segundo trimestre de 2012. Esse aumento esteve concentrado principalmente em shoppings, onde adquirimos 3 novas marcas no ano, em aeroportos, onde abrimos 16 e ainda temos 13 com licitações já ganhas e que serão abertas nos próximos meses. Especificamente nesse tri, o grande destaque foi o início das operações da nossa nova rede batata inglesa, que se mostrou uma decisão acertada da companhia, devido aos rápidos resultados que já estamos colhendo. Página 4, falamos de receita líquida e same-store sales. A receita líquida no trimestre cresceu 33,2%, atingindo um volume de 303,5 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o aumento seria de 28,2%. Nos 9 meses, as nossas vendas cresceram 30,8%, atingindo 846,2 milhões. No detalhe do crescimento de same-store sales por segmento, verificamos que o crescimento de aeroportos, com 18,9%, foi o grande destaque. Mais uma vez, destacamos também o segmento de rodovias, que cresceu 12,8% no total e 15,8% se considerarmos apenas as vendas de alimentação. Na página 5, falamos do lucro bruto e margem bruta. No terceiro tri, obtivemos um lucro bruto de 91,3 milhões, 30,3% acima do mesmo período do ano anterior. Na comparação dos 9 meses, o crescimento foi de 28,4%. A margem bruta do tri foi de 30,1%, contra 30,7% do mesmo período do ano anterior, conforme citado na página 2. Na comparação contra o segundo tri de 2012, nossa margem cresceu 70 bits, assim como tínhamos anunciado. Apesar de considerarmos esse resultado muito satisfatório, acreditamos que podemos melhorar o número nos próximos trimestres. Vale lembrar que nesse tri, o setor de shoppings ganhou maior relevância pela primeira vez desde o IPO. E mesmo assim, a nossa margem cresceu contra o segundo tri. Ainda possuímos um número elevado de lojas em período de maturação. Nos últimos 6 meses, abrimos 46 novas lojas. E nos últimos 12, foram 75 novas lojas. Boa parte dessas lojas ainda possuem margens inferiores às lojas maduras, que deverão aumentar nos próximos trimestres. Na página 6, falamos sobre as despesas operacionais e o EBITDA da companhia. As despesas operacionais antes de itens especiais caíram no trimestre, atingindo 23,2% da receita, contra 23,3% no mesmo período do ano anterior. O nosso plano de redução de despesas já começa a mostrar os primeiros sinais de melhoria. Como já dito, revimos o nosso organograma posição por posição e eliminamos duplicidades e posições que não faziam parte do core business da companhia. No mês de novembro, demos mais um passo, mudando o escritório corporativo da nossa holding, que se juntou ao mesmo local onde fica a operação do Brasil, gerando, além de uma economia financeira, um melhor controle sobre as operações e um melhor fluxo de informações. Nesse trimestre, a nossa linha de itens especiais somou 2,6 milhões, principalmente relativo à reformulação citada acima. Dentro dessa soma, temos ainda despesas com aquisição da nossa nova rede, a batata inglesa. O EBITDA ajustado cresceu 20% nesse trimestre, atingindo 39,6 milhões, com margem de 13%. Que apesar de estar abaixo do terceiro tri de 2011, foi 100 bips maior que o segundo tri de 2012. Como havíamos dito, melhoraremos tri a tri e nesse próximo tri não deverá ser diferente. Nos 9 meses, o EBITDA cresceu 13,5%, atingindo 102,4 milhões. Página 7, falamos principalmente do lucro líquido. No quadro da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido na sua comparação entre os terceiros trimestres de 2012 e 2011, e também nos 9 primeiros meses dos respectivos anos. Nesse tri, os itens especiais atingiram 2,6 milhões, versus 1,4 no terceiro tri de 2011, conforme já explicado no slide anterior. Nos 9 meses, essas despesas foram de 12,3 milhões, versus 28,9 no mesmo período de 2011. O nosso resultado financeiro saiu de 2,3 milhões negativos no terceiro tri de 2011 para 5,2 negativos nesse tri, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa, devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Nos 9 meses, nossas despesas financeiras líquidas somaram 13,2 milhões, versus 10,8 no mesmo período do último ano. Tivemos um crédito de imposto de renda e contribuição social de 11 milhões de reais, que finalizou o TRI, e o lucro líquido finalizou o TRI com 1,3 milhões positivo, contra 6,2 milhões de gasto do mesmo período no ano anterior. O saldo credor no trimestre se deve à reavaliação de potencial recuperação que efetuamos nas bases de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social das nossas controladas. Como resultado, atingimos 14,6 milhões de lucro líquido no trimestre, contra 6,8 milhões no terceiro tri de 2011. Nos 9 meses, atingimos 13,2 milhões de lucro líquido, contra um prejuízo de 6,2 milhões no ano anterior. Na página 8, falamos do fluxo de caixa. A geração de caixa operacional no trimestre atingiu 24,9 milhões de reais e 65,2 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2012. As principais aplicações do período foram nos investimentos para expansão. Durante o terceiro tri, aplicamos 25 milhões e meio em CAPEX, com abertura de novas lojas e principalmente aquisições das redes citadas durante essa apresentação. Nesse montante, não está incluso o restante do valor a pagar pela aquisição da rede Batata Inglesa. Essas aplicações de recursos foram financiadas com os recursos próprios e com a geração operacional de caixa da companhia citada acima. A dívida líquida no final do trimestre somou 170 milhões, ou 1,1 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, dado que boa parte deles são recebíveis de cartões de crédito, essa razão vai para 0,7 vezes EBITDA. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuam.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Tobias, do Santander. Sr. Tobias, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Agora que as vendas vêm muito bem, a expectativa de que o quarto tri venha bem também, a pressão inflacionária, principalmente no terceiro livro, está diminuindo. Vocês podem dar alguma ideia de como é que vocês estão imaginando a evolução de margem, talvez algum range, mesmo que seja um range meio largo, a respeito do que vocês imaginam para o ano que vem com relação à evolução de margens? Essa seria a primeira pergunta.
Tobias, Neil falando. Obrigado pela pergunta. Seguinte, é mais ou menos o que eu disse aqui, já no nosso speech inicial. A ideia é que a gente melhore trimestre a trimestre. O quarto tri é o trimestre mais forte da companhia. Como você bem disse, as vendas, com boa probabilidade, vão ser as mais fortes do ano. Isso vai diluir despesa e as margens vão crescer. Para o ano que vem, a gente começa a enxergar, a gente está trabalhando no budget agora e começa a enxergar um número bem mais perto, ou praticamente 15% de margem EBITDA aproximadamente. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a ideia é que a gente tenha um número e volte a ter o mesmo patamar de rentabilidade que a gente teve em 2011.
Maravilha, Nil, obrigado. E talvez aproveitando a presença do Javier, também do Julio, vocês podem falar um pouco de como é que estão as operações na Colômbia e no Panamá, que são operações que estão indo muito bem, com muita oportunidade. Se pudesse dar um update do que está acontecendo naqueles mercados, acho que seria interessante. Obrigado de novo.
Tobias, bom dia. É o Javier falando. O negócio da Panamá está indo muito bem. Agora, a gente finalizou a ampliação da nova terminal do Panamá, que vai nascer 5 lojas novas, e isso vai ser muito bom para o ano que vem, 2013. Na Colômbia está crescendo muito bem, a rentabilidade do margin está por cima do margin que a gente tem na companhia global, e o crescimento da Colômbia para nós, para 2013, a Colômbia vai ser o segundo país com mais vendas e mais EBITDA da companhia depois do Brasil. Então, a gente está muito, muito confiante com o crescimento da Colômbia. Com Panamá, já é uma realidade da nova terminal, das novas lojas, que a gente já está iniciando a fazer a construção, e vão estar certas para o primeiro tri de 2013. Então, esses dois países aí, eu acho que vão continuar crescendo muito bem, e especificamente Colômbia, aeroportos e rodovias, que a gente está iniciando alguma conversa com algum construtor brasileiro de rodovias. A gente está otimista com fazer frango assado em rodovias na Colômbia e continuar o crescimento da Colômbia para ser o segundo país da companhia.
Ótimo, muito, muito obrigado, Javier. Você tem só como dar uma ideia para a gente também do que seria, a gente pode esperar em relação ao Julio, o que seria a alíquota de imposto que a gente deveria imaginar para vocês ao longo de talvez do quarto tri de 2013, levando em consideração que agora vocês conseguiram o reconhecimento aí do prejuízo fiscal?
Oi, Tobias, bom dia, fala Julio. Nós, como falamos agora, fizemos o análise de la linha fiscal, nós vemos a possibilidade de obter um benefício aqui para os próximos dois anos de aproximadamente 3,8 a 4 milhões de reais sobre créditos fiscais que nós podamos obter cada tri.
Por trimestre, isso. Então, por ano, daria em torno de 16 milhões, é mais ou menos isso?
Entre, sim, 15 milhões, mais ou menos, de benefícios fiscais por estes créditos.
Ótimo, tá bom. Obrigado de novo e bom dia.
Obrigado, Tobias. Bom dia.
A nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Mazib, da Ashmore.
Boa tarde. Eu tenho três perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar aí como é que vocês estão vendo o desempenho, como é que vocês viram, na verdade, o desempenho por segmento no mês de outubro. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Vasily, meio falando, shoppings já voltou a se recuperar a patamares bem próximos do que a gente tinha entregue nos últimos trimestres anteriores. Tá? A gente já citou claramente que isso foi um efeito pontual. Ok? Quando a gente olha aeroportos, Brasil está vindo muito forte, principalmente pelos nossos feriados que a gente não teve ano passado, teve nesse ano. Então, a gente tem um número bem maior do que já teve. Rodovias, eu acho que continua até o momento na tendência do terceiro tri. Ok? Então, se a gente conseguir, esse número do terceiro tri surpreendeu nós mesmos, esses 15,8 sem gasolina, foi realmente bem forte. Essa é a tendência mais ou menos que continua. E Caribe e México, é o que a gente já disse, isso tem a se recuperar a cada trimestre que passa. A gente tem hoje, a gente espera que rapidamente a Gol coloque o hub em Santo Domingo, que vai ajudar. Javier já comentou de Panamá aqui, que tem sido extremamente favorável. México voltou a se recuperar depois daquela quebra de mexicana e da gripe suína. Então, como operação, a gente está muito, muito tranquilo.
Beleza, meio obrigado. Segunda pergunta, também se a gente puder separar por setor. O que vocês veem de abertura de lojas para 2013?
Mas essa é uma boa pergunta, eu te digo por quê. Como eu citei aqui, nós temos 13 em construções agora. Neste momento, a gente tem 13 em aeroportos que estão construindo. Depende de quantas a gente conseguir abrir até dezembro e quantas passarem para janeiro. Tá? Mas basicamente, a ideia é que a gente continue entregando as 60 e poucas lojas. O ano que vem a gente pretende entregar um pouco mais de frangos. A gente ainda está lutando para ter alguns frangos nesse tri, para entregar um número melhor para o quarto tri. Mas para o ano que vem, acho que aquela projeção inicial de frangos volta a ser mais factível. Tá? E, de novo...
Seriam 10 lojas?
Não. 10 é muita. Eu acho que a ideia perto de 6, 8 é um número que estamos mais perto das lojas grandes. Tá? Essa, sem contar as lojas de frango expresso. E a gente continua aqui focado em aumentar a rentabilidade de shopping e aeroportos. Depende, mas ele... Você tem que, temos que entender quando e como a privatização vai poder nos afetar. Ou seja, se a gente conseguir fechar algum acordo no começo do ano, o número muda completamente. Se fechar no meio do ano, o número muda também. Então, assim, nós temos uma visibilidade um pouco menor.
Marcelo, o Javier falando. Só para dar conforto aí com aeroportos no Brasil, a gente está falando com o MBPAR, como a gente falou nos press releases anteriores, e a gente está bem encaminhado de fazer algum tipo de parceria com eles. Ainda a gente não fechou, eu falei que isso não é um negócio que vai fechar em um mês, mas por enquanto as conversas estão indo muito bem. E além disso, a gente tem uma nova, a gente está vendo algumas novas opções de crescimento muito forte em rodovias, que ainda a gente, que é muito preliminar, ainda a gente não fechou nada, mas se isso acontece, o crescimento de 2013 pode ser muito forte contra 2012, mas tudo isso aí está, agora mesmo está sendo negociado, a gente está falando com eles, em rodovias e com o MBPAR para o aeroporto de Guarulhos, né?
Tá ótimo, muito obrigado. Só uma última pergunta, falando um pouquinho da estratégia de vocês de shopping. Né? Vocês fizeram várias aquisições, intensificaram a abertura de lojas. Eu queria ter uma ideia, quando que a gente vai conseguir ver, por mais que vocês não divulguem separadamente a margem por segmento, mas quando que a margem de shopping, a gente deve ver uma melhoria de margem ou os benefícios aí dessa intensificação aí de abertura e de aquisições?
Mas ele meio falando de novo, ou seja, esse tri a gente já deu uma melhorada. Apesar de Batata ainda ter poucas lojas, mas já temos 11 praças de alimentação que tem pelo menos duas lojas e algumas já tem 3 lojas, tá? Então, mesmo shopping é a nossa menor margem, não tem o que discutir. É um mercado menos cativo e por isso tem uma margem um pouco menor. Ok? E mesmo assim, a gente conseguiu aumentar a nossa margem EBITDA contra o último tri. Eu acho que é o seguinte, 2013 é um ano que shopping vai continuar tendo uma boa quantidade de aberturas. Tá? Até porque a estratégia eu comentei aqui um pouco no meu speech, falando das lojas satélites em relação ao Viena. Assim que essas lojas tiverem um pouco mais de relevância, a gente vai começar a ter claramente margens superiores. Tá? A gente não espera nada diferente, falando em shopping, de pelo menos 150 bips, mais ou menos, de ganho em margem, na pior das hipóteses. Ou seja, vai ter um gerente que possa gerenciar tudo, a gente tem ganhos de logística muito claros, a gente tem diluição de despesas do Viena, principalmente quanto a câmaras frigoríficas e afins. Isso só falando de margem, tá? Sem falar de aqui de ROIC ou TIR, onde as novas lojas têm investimentos muito menores e maturam muito mais rápido que um Viena.
Tá joia. Eu não sei se vocês podem abrir, mas 2012, quanto que vai ser essa margem de shopping?
Esse a gente não abre nenhuma hipótese, mas ele, desculpa, eu não posso te abrir. Faz parte da estratégia da companhia preservar as margens dos business em segmentos diferenciados, até porque, bom, a gente tem provedores que a gente precisa pagar e afins, a gente mantém fechado.
E também, Marcelo, se nós damos o margem do shopping, também estamos dando uma informação muito confidencial para a concorrência dos shoppings que a gente tem hoje no Brasil. É por isso que a gente tampouco apertura muito o margem de shopping para quando nós concorrimos com Viena e com outras companhias, a gente não sabe qual é o margem do nosso negócio aí.
Ó, te dou aqui uma dica, Masili. O business de shopping é 25% mais ou menos, tá? Se a gente está ganhando aí uns 150, 200 bits, é 50 bits geral.
Ah, joia. Não, beleza, perfeito. Obrigado aí por todas as respostas.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Neil Amerino para as considerações finais.
Bom, muito obrigado a todos os participantes. Gostaríamos mais uma vez de enfatizar o nosso entusiasmo no projeto que temos pela frente e o nosso compromisso em continuar construindo a empresa líder no setor na América Latina. Ao mesmo tempo, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que compartilham o nosso entusiasmo e investem em nossa companhia. As informações de contato de RI estão no final da nossa apresentação. Por favor, não hesitem em nos contactar. Abraços.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.